horas e 19 minutos pelo horário de Brasília, a gente acabou de ouvir então a perspectiva de votação do Orçamento Geral de 2021, hoje e amanhã, né? Hoje discussão, amanhã votação, tanto na Comissão Mista de Orçamento quanto no plenário do Congresso Nacional. Pois é, o parecer final, que é do relator geral do orçamento, o senador Márcio Bittar, começa a ser discutido hoje, e a votação tanto na Comissão Mista de Orçamento quanto no plenário do Congresso, prevista para amanhã. E para debater pontos desta primeira versão do parecer final do orçamento de 2021, apresentada no último domingo pelo relator, já está conosco o deputado Afonso Florense, do PT da Bahia, ele que é líder do seu partido na Comissão Mista de Orçamento. Deputado, bom dia, obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
Bom dia, Márcio. Saudar aí a imensa audiência do painel eletrônico.
Deputado, entre os principais números do orçamento, do relatório apresentado pelo senador Márcio Bittar, a previsão de receitas fechou em 4,3 trilhões de reais e as despesas superam os 2,5 trilhões de reais. Como é que o senhor avalia esses números no geral, tendo em vista, inclusive, o déficit que a gente teve no orçamento no ano passado?
Bom, é um impacto negativo para o funcionamento do Estado brasileiro, não só do governo central, mas também dos governos, dos entes subnacionais, dos estados e municípios, porque há transferências voluntárias importantes, particularmente para o combate ao COVID. Para aquisição de vacina, para estruturação do SUS. Estamos vendo no Brasil todo a falta de equipamentos, né, respiradores, de insumos como analgésicos e outros importantes para procedimentos de intubação de pessoas em situação de emergência e às vezes até de macas, pessoas acometidas de males decorrentes da contaminação pelo Covid, sendo atendidas. Isso não sou eu que estou dizendo, Márcio, não estou exagerando, está em todo o noticiário imagens chocantes. E tudo isso no orçamento, Márcio, decorrente da Emenda Constitucional 95. Da dureza do governo de não aceitar excepcionalizar algumas rubricas orçamentárias em relação à Emenda Constitucional 95, traduzindo aqui para espectadores, espectadoras que não tenham um discernimento técnico, digamos assim, nós estamos falando da chamado teto do gasto. Foi uma emenda constitucional aprovada ainda no governo Temer, enviada por ele para o Congresso na forma da PEC 241, e que estipula um teto de gastos. E não bastasse a descoordenação intencional do governo na política nacional de prevenção, que é o isolamento social, coordenado nacionalmente. Nós vimos ontem, para felicidade do povo brasileiro, em particular do povo da Bahia, governador Rui Costa, com decretos estabelecendo regras de distanciamento, e o presidente Bolsonaro foi no Supremo querer proibir os governadores de evitarem. Na prática, é isso. Ele quer proibir que os governadores evitem a contaminação. Então, o orçamento é muito ruim, mas começa pelo teto do gasto e começa pela operação, também pela operação política do governo dentro do Congresso. Mas
Exatamente, deputado. O governo, mesmo antes da votação do orçamento, já apontou a necessidade de ajustar, fazer um ajuste nessas despesas discricionárias, que são as despesas de livre uso, para respeitar o teto de gastos. É um corte próximo de 18 bilhões de reais, um pouco menos que isso. Por que não pode estourar o teto de gastos, deputado? Seria possível fazer isso?
com certeza, Márcio. O governo tem autorização judicial do Supremo, foi uma decisão do ano passado. Tem o orçamento de guerra, tem a PEC 241, que ele aprovou por ampla maioria e foi sancionada na segunda-feira última, completou uma semana, foi sancionada, virou a emenda constitucional número 109. Ali, o governo incluiu apenas 44 bilhões como excepcionalidade de extrapolação do teto do gasto para pagamento do auxílio emergencial. E registre-se, sabemos que o governo gastou contra a sua vontade o ano passado, não era vontade de Bolsonaro nem de Paulo Guedes. Desculpa, o governo não é Covid, não. O governo gastou aproximadamente 260 bilhões com auxílio emergencial. O que ele incluiu na PEC 186, agora emenda constitucional 109, o teto de 44. Imagine, gastou 260, ele incluiu 44. Mas ele poderia ter incluído também teto. Tudo bem, já que o governo tem essa obsessão por teto de gasto para saúde, educação, alimentação escolar, aquisição de alimentos para distribuição de cestas básicas, tudo, nada disso pode gastar, mas o governo não incluiu, Márcio, teto de gasto para pagamento da dívida pública. Pelo contrário, na PEC emergencial, que ele incluiu e aprovou com orientação contrária do PT e dos partidos de oposição, foi gastar o superávit financeiro dos fundos constitucionais para pagar a dívida. Imagine, então, na educação, o FNDCT, Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que poderia ser usado para garantir banda larga nas escolas da rede pública, tanto do ensino superior como da educação básica, inclusive da educação infantil, para os garotos e garotas que estão nas creches, filhos de trabalhadores e trabalhadoras que estão sendo obrigados a ir para a rua para tentar sobreviver, porque também não tem auxílio emergencial, poderia ter ali um tablet, uma banda larga, que o governo, então, ao invés de gastar o Fundo de Ciência e Tecnologia para a educação, vai gastar para a dívida pública. No orçamento, voltando ao orçamento, ele não excepcionaliza, e aí a gente entra com queda de dotação orçamentária na educação, com redução do salário mínimo. Imagine, a essa altura da pandemia, reduzir. Tudo bem, alguém pode dizer, é só R$2. Mas, Márcio, é uma economia para o governo de míseros, desculpe falar assim, 700 milhões. O governo economiza para ele gastar com dívida pública. Então, realmente, o orçamento é muito ruim. E, respondendo sua pergunta, poderia... Há instrumentos para o governo fazer dívida pública. Tudo bem, está na crise, emitir papel moeda e comprar respiradores, comprar anestésicos, comprar vacina e essas providências, educação, meio ambiente. O relator setorial é do PT, tentou uma dotação orçamentária para combater, por exemplo, queimadas e não conseguiu. Agora, a dívida pública fica garantida, é esse o objetivo desse orçamento, Márcio.
E, deputado, outro número que chama atenção nesse relatório do orçamento é a previsão de crescimento do produto interno bruto de 3,21%, contra uma queda, um encolhimento da economia brasileira no ano passado de 4,1%. O senhor acha que esse crescimento, com essas restrições orçamentárias, será possível?
Vale registrar, Márcio, que os dados macroeconômicos que fundamentam a dotação, o orçamento e a aplicação, a dotação para cada rubrica, não foram revistos pelo governo. Então, o governo é de um descaso, não dá para botar adjetivo, senão fica parecendo que é só discurso político, mas nesse caso não é, é discurso técnico, é análise técnica. O governo enviou a PELOA no ano passado. A PELOA foi formulada num ambiente de execução do auxílio emergencial. Todo mundo sabe que houve incremento, inclusive de arrecadação tributária, particularmente também de PIS, COFINS, todas as rubricas, mas muito especialmente cito aqui uma que identifica a circulação de mercadorias, de compra de produtos pelas famílias brasileiras, que é o imposto sobre circulação de mercadoria, o ICMS, houve incremento, cresceu. Naquele ambiente, digamos assim, de aquecimento da atividade econômica por aumento do poder aquisitivo das famílias através de um auxílio emergencial de R$ 600, no caso, em famílias com pai, mãe e filhos, 1.200 para a família, então as famílias puderam consumir mais. Depois, Bolsonaro, com a medida provisória 1.000, reduziu o valor para 300, estamos desde 31 de dezembro sem nenhum auxílio emergencial. Esses dados macroeconômicos que o presidente Bolsonaro incluiu na PELOA estima números dentro de um ambiente onde havia, digamos assim, comparativamente ao momento atual em que vamos aprovar a PELOA, com a obstrução e o voto contrário da oposição, o presidente Bolsonaro não fez a revisão dos dados macroeconômicos do ano passado para cá. Então, não tem auxílio emergencial, tem um MP agora, mas não tem desde dezembro. Essa MP reduz para apenas um membro por família e o piso é 175, cai então de 600 para 175. Então, há uma previsão de que o PIB chegará a 7 trilhões e 800 bilhões, que é o que está nesses dados, é uma previsão, digamos assim, da incerteza. Ninguém aposta, ninguém que faça uma análise macroeconômica cuidadosa a partir do cenário atual e não daquele do ano passado, aposta num PIB de quase 8 trilhões, um PIB nominal. Então, essa é uma projeção que, obviamente, pode se confirmar, mas mais provavelmente está fadada à frustração de expectativas por ela criadas naquela oportunidade, porque os agentes econômicos, na atualidade, não estão se baseando por esses dados macroeconômicos que estão na PELOA, e sim por outros presentes, outros números, outros dados presentes num cenário realista, que são todos prevendo uma deterioração. Prova disso, Márcio, é que pela primeira vez durante a pandemia, podemos dizer assim, o PIB brasileiro, com uma liderança do setor financeiro, se pronunciou, diria eu, criticamente à política macroeconômica do governo e à política de saúde, através do já famoso, da famosa carta que eles dizem que é de economistas, mas ali estão importantes lideranças do setor empresarial, como eu disse, particularmente do setor financeiro. Então, essa previsão do PIB e do conjunto de números da PELOA, do quadro, do cenário macroeconômico, estão irrealistas, Márcio.
Deputado Afonso Florencio, o senhor também comentou sobre os números da saúde. E o orçamento para esse ano prevê 125 bilhões de reais para a gestão da saúde no Brasil, um número muito semelhante ao que tínhamos antes do início da pandemia de coronavírus. E, justamente durante a pandemia, foram gastos 161 bilhões de reais para o enfrentamento do coronavírus, mas também para outras ações de saúde. O senhor considera que esse número de 125 bilhões de reais é adequado neste momento que a gente vive?
Totalmente inadequado. Nós temos, e mais uma vez, infelizmente, não é discurso político, é uma constatação, um noticiário. Estamos já na faixa dos 3 mil óbitos dia por motivação de Covid. Um colapso, não é exagero dizer, no sistema de saúde do país, uma contenda entre o Executivo Central e governos estaduais e municipais, em decorrência da ausência de repasses, da dificuldade de repasses obrigatórios, da dificuldade de execução orçamentária do governo central, aferida essa dificuldade no orçamento de 2020, valores substantivos necessários à aquisição de respiradores, insumos, como eu já disse, não foram repassadas em tempo hábil. Mais que isso, o governo central não desembolsou, não aceitou uma oferta de uma fabricante de vacina, a Pfizer. Também isso está, Márcio, largamente noticiada na imprensa, em agosto do ano passado. E tudo isso, o discurso do governo, sempre o da responsabilidade fiscal. Então, o substituto prevê 125 bilhões para a dotação de ações e serviços públicos de saúde. É um valor irrisório, comparativamente à demanda real de estruturação do SUS. O que, que a gente quer dizer quando se refere à estruturação do SUS? Tanto a instalação de infraestrutura para recepcionar os pacientes, não apenas em estado grave, vale lembrar, o que aparece no noticiário, os casos de emergência, urgência e emergência, não é? Respirador, gente na maca ou no chão, na urgência e na emergência, mas há ainda os casos ainda não graves que devem ser recepcionados, e aí pode ser hospital de campanha, clínicas, hospitais adaptados. Quando se adapta a rede hospitalar, a rede ambulatorial, a média complexidade para atender pacientes em estado não grave, nós, então, verticalizamos no sistema SUS o impacto do giro da capacidade de recepção de pacientes do SUS para o COVID. Então, na rede como um todo, os outros pacientes coronarianos, hepáticos, diabéticos, o que quer que seja, acidentes automobilísticos, né? Traumatologia, ortopedia traumatológica, ortopedia ou cirurgia de cabeça, né? de acidentes, tudo isso fica impactado, porque perde leito e perde equipes profissionais. Ou seja, da atenção básica até a alta complexidade requereria recursos bem mais amplos do que o governo está disponibilizando. Por isso, Márcio, nós da oposição tentamos obstruir, claro, o governo tem uma maioria muito expressiva, não só na comissão como no plenário, mas nós temos destaques, nós da oposição temos destaques e temos um kit de obstrução. Nossos destaques vão desde a saúde, por causa desses números, uma previsão que subestima a resposta da administração pública ao impacto do Covid na população brasileira e ao seu, efeito colateral nas outras enfermidades, no atendimento às outras enfermidades. Então, temos o destaque da saúde, temos o destaque da educação, que já tratamos aqui, mas temos destaques também na aquisição de alimentos no PAA, temos destaque também no tema ambiental, que o destaque, inclusive, é feito pela presidente da Comissão de Meio Ambiente, senador Jax Wagner, e nós precisamos de recursos para combater queimadas e outras providências. O governo, mais uma vez, corta. O relator setorial é o deputado Nilton Tato, do PT. Temos destaque, o governo corta dinheiro até do censo do IBGE. Do jeito que está o orçamento, não vai ter censo mais no Brasil. Então, é um descalabro esse orçamento, o governo, isso é responsabilidade política, nós estamos aqui tratando tecnicamente, mas o governo teria que ter a envergadura, a responsabilidade de dizer vamos reduzir o pagamento da dívida pública e renegociar as dívidas, alongar o perfil da dívida pública e vamos usar uma parte do dinheiro fora do teto do gasto, excepcionalizando o teto do gasto para a educação, para a saúde, para o meio ambiente, para aquisição de alimento, merenda escolar para famílias, que a merenda escolar atinge, beneficia famílias de baixa renda da rede pública. Então, essa rubrica da saúde esse valor de 125 bi, nós vamos destacar para tentar votar em separado, evitar uma votação em globo do governo. A estratégia do governo, certamente, a gente conhece regimento, mas a estratégia do governo será tentar votar tudo em globo, para não aparecer setorialmente o tamanho da sua responsabilidade, digamos assim, para não chamar de responsável, não cumprida, porque agora, se alguém critica o presidente da República, vai preso. Claro que é uma ironia da minha parte. Para mim, essa é uma estratégia genocida. Bolsonaro tem responsabilidade direta com essas dezenas de milhares de mortes. O ministro assumiu ontem, ele puxa para o colo dele a responsabilidade Pazuello, e o Congresso Nacional teria que instalar a CPI para investigar essa mortandade no Brasil, e agora a investigação não seria mais só sobre o mandato do Pazuello, mas também do Queiroga, Márcio.
Bom, nós conversamos então com o deputado Afonso Florence, do PT da Bahia, ele que é líder do seu partido na Comissão Mista de Orçamento, e conversamos justamente sobre o relatório do orçamento, que será discutido hoje e votado amanhã, tanto na Comissão Mista de Orçamento quanto no plenário do Congresso Nacional. Enquanto isso, eu quero agradecer ao deputado Afonso Florence por, mais uma vez, gentilmente ter atendido ao nosso convite e estar aqui no painel eletrônico. E, deputado, eu espero que essa tosse realmente não seja Covid. Torcemos sempre pela saúde de todo mundo. Obrigado, deputado.
Márcio, eu agradeço a oportunidade. Parabéns ao trabalho de cobertura que vocês fazem nesse momento. A informação é muito importante. Fique tranquilo, não é Covid, não. Eu estou aqui em isolamento social, tomando todos os cuidados, e sugiro a todas e todos que nos ouvem que tomem seus cuidados, não sigam a orientação do presidente Bolsonaro, porque isso vai levar ao aumento de mortes. Muito obrigado, bom dia a todas e todos. Abraço, Márcio, obrigado.
Bom dia, mais uma vez. Obrigado ao deputado Afonso Florence, do PT da Bahia. O painel eletrônico vai a um rápido intervalo e já retorna.